A verdade é que nós não precisamos de uma bola de cristal para saber que a tecnologia está afetando drasticamente o nosso cérebro. Nós nos tornamos uma geração totalmente dependente da tecnologia. Nosso dia a dia é permeado por dispositivos que prometem facilitar a nossa vida, aumentar a produtividade e nos manter conectados. Mas, enquanto nós conectamos entre aplicativos e notificações, um efeito muito mais perverso e complexo começa a se desenhar no nosso cérebro. E é essencial, por conta disso, que você compreenda essas armadilhas que podem seriamente comprometer as suas capacidades cognitivas. Nós ouvimos por aí que jogos, aplicativos, frequentemente inclusive elogiados como estimulantes para as nossas habilidades, para a nossa memória, para o nosso raciocínio, para a nossa atenção. No entanto, o que não se discute amplamente são os custos ocultos dessas tecnologias, que são muito mais complexos e sim preocupantes. A exata mesma tecnologia que promete aprimorar o nosso cérebro, muitas vezes, nos leva a uma dependência. Mas, como tudo isso acontece de uma forma oculta, a pessoa coloca a culpa em outras coisas ou até nela mesma, dizendo: minha memória é simplesmente péssima, eu não consigo focar. Hoje, portanto, você vai entender o que está de fato travando o seu crescimento. Agora, antes de prosseguir, não esqueça aqui de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo se você de fato se preocupa com a saúde do seu cérebro e quer mais conteúdos como esse que há literais 10 anos eu trago para você. E o fato é que existe uma palavra que é essencial para o nosso cérebro, que é aprender. Tudo que nós fazemos é um aprendizado. Ele faz isso para que realmente ele faça as próximas vezes com menos esforço e menos energia. Essa é a famosa neuroplasticidade, que nada mais é do que o seu cérebro se adaptando para aquilo que ele aprendeu. E não é novidade saber que para que a gente aprenda alguma coisa, a gente precisa de foco e de concentração prolongados. Mas o que a tecnologia faz é exatamente o oposto disso. Esse excesso de estímulos o tempo inteiro, é notificação, é gente falando, é buzina, é pressão, é um monte de coisa acontecendo ao redor de você, uma tremenda de uma bagunça aleatória. Isso estimula o seu cérebro a outra coisa, que não é o aprendizado, e sim a tentativa de organizar tudo isso. Momento, professor! A formação de hábitos envolve uma parte do cérebro chamada gânglios de base, uma área muito mais focada no desenvolvimento de padrões de comportamento que eventualmente se tornam automáticos. A formação de hábitos é facilitada pela repetição consistente de comportamentos e pela recompensa. Exatamente o que nós fazemos com a tecnologia. O fato é que essa repetição manifestada exatamente por frequência, o tempo inteiro notificação e logo a satisfação da curiosidade que você saciou, você recompensa o seu cérebro, likes, notificações, tudo o que você efetivamente quer fazer porque te gera um prazer imediato, o seu cérebro vai aprendendo. E aí você simplesmente fortalece a necessidade de verificar continuamente os nossos dispositivos. É muito louco, mas obviamente, quando chega uma notificação, ela tende a ter mais força do que simplesmente, às vezes, uma pessoa que você está conversando. A pessoa fica simplesmente assim, tipo, você está realmente falando comigo ou olhando o celular? E isso hoje em dia virou normal, só que esse é uma parte do problema, porque em geral, as pessoas, e talvez você se inclua nisso, simplesmente pegam o celular, mesmo sem notificação, quase como num desespero do cérebro, ele pega o celular e simplesmente não tem nada. Aí você pega e guarda de novo, e o cérebro fica fazendo isso inúmeras vezes, clicando na tela simplesmente para ver se aparece uma notificação. Isso é um cérebro que aprendeu um caminho para sentir prazer, e isso, obviamente, quando você se sente mais entediado ou até desafiado emocionalmente, um dia que você não está muito bem, isso vai se intensificar. E, obviamente, nós vivemos num mundo com pressão, nós não temos um dia 100% sob controle, nós temos as nossas expectativas quebradas, então, obviamente, o cérebro tem mais vezes que ele faz exatamente isso, aprendendo ainda mais. Essa sequência contínua e constante de alertas e mensagens e notificações, tudo isso muito mais estimulante do que a nossa própria realidade, simplesmente faz com que a realidade se torne chata, sem cor, preto e branco. É tudo devagar, é tudo lento. No celular é tudo tão rápido. A tecnologia de fato é muito rápida. Até porque ela é tecnológica e nós somos analógicos, nós somos biológicos. Na verdade, obviamente, muito mais lentos, para que de fato a gente gere uma transformação. E é por conta disso que nós buscamos com facilidade o prazer fora, porque ele é mais rápido e é mais fácil. E o cérebro aprendeu isso. E obviamente isso é uma percepção que todos nós temos, mas a ciência reforça isso e ela tem mostrado que não somente essa enxurrada de distrações nos torna de fato menos eficientes, mas também ela modifica a estrutura do nosso cérebro. Estudos apontam que o uso intensivo de dispositivos digitais reconfiguram a forma pela qual nós processamos informações e respondemos ao mundo ao nosso redor. Um exemplo desses estudos é o material produzido por Gloria Mark chamado Multitasking in the Digital Age, que mostra simplesmente que esse multitasking digital pode levar de fato a alterações no nosso córtex pré-frontal, alterando a nossa capacidade de focar e tomar decisões. Mas não para por aí. O impacto da tecnologia nas nossas habilidades sociais é uma preocupação adicional. E um jeito muito fácil de perceber isso é simplesmente olhar para crianças e adolescentes. Os pais, obviamente, por terem aprendido que este é um recurso para que eles mesmos se satisfaçam, quando eles veem um desafio no filho, na criança, simplesmente eles o entregam um celular ou um dispositivo qualquer para que a criança também se satisfaça. Agora, imagine só você aprender isso desde pequeno. Isso se torna como se fosse uma extensão de você mesmo e você não consegue viver sem aquilo. Isso é exatamente o que é a dependência. A consequência direta disso, além das que a gente já falou, é que existe agora um novo formato de interação que simplesmente substitui o contato humano direto por comunicações virtuais. Essa mudança prejudica o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais, como, por exemplo, a empatia, a capacidade de resolver conflitos face a face, o que, obviamente, é fundamental para você estabelecer relações interpessoais saudáveis. E se nos adultos nós já estamos mais impacientes, imagine só nas próximas gerações que simplesmente vieram com isso por definição, quase que de fábrica. Que impacto você acha que isso vai ter? E esse é apenas mais um, porque existe um outro elemento que é a solidão digital. Essa é uma outra consequência alarmante dessa nova era. Embora a tecnologia nos permita estar sempre conectados a outras pessoas, paradoxalmente, nós nunca estivemos tão isolados. Muitos de nós têm mais seguidores do que amigos reais e tratamos as interações com as pessoas como se fossem meras extensões da nossa vida online, reduzindo, obviamente, a profundidade e a qualidade das nossas relações. Essa desconexão da realidade pode fomentar sentimentos de isolamento e de solidão, que são fatores de riscos conhecidos para várias condições de saúde mental. Basta ver o que aconteceu na pandemia. Casos de depressão simplesmente explodiram, com jornais chamando de a segunda pandemia após a primeira. E obviamente isso abre uma grande reflexão: o que isso significa para o futuro do nosso cérebro e o futuro da nossa saúde mental? E a verdade é que ainda é muito cedo para ter certezas absolutas e dizer categoricamente que é exatamente isso que vai acontecer, porque se por um lado a tecnologia está de fato se tornando uma extensão fascinante do nosso cérebro, ajudando efetivamente a você fazer as coisas com mais velocidade, com mais eficiência, aumentando as nossas capacidades cognitivas, armazenando informações, lembrando de nossos compromissos ou até mesmo guiando os nossos passos. Anteriormente, imagine só, nós lembrávamos e aprendíamos nomes de ruas. E hoje em dia nós nem sequer sabemos o telefone da pessoa que nós nos relacionamos. Esse é um dos lados, mas existe o outro lado. A verdade é que nós estamos diante de uma grande encruzilhada tecnológica. Em tese, ao liberar o seu cérebro de uma coisa que ele fazia antes, ele se enfraquece nessas áreas. Então nós estamos deixando de fazer o quê? Cálculos mentais, lembrar informações importantes sem a ajuda de dispositivos e até mesmo navegar pelo mundo sem a assistência de um GPS. E esses são apenas exemplos, mas exemplos não faltam. Nós estamos deixando de fazer muitas coisas. Isso, obviamente, terá impactos e nós nos tornaremos menos habilidosos nessas áreas. E isso é um problema? É difícil saber se isso é um problema, porque no mundo futuro pode ser que isso simplesmente se torne algo absolutamente normal e, portanto, não necessário. Agora, eu confesso que soa esquisito falar, poxa, não, a memória é algo que eu não preciso mais, não faz diferença, porque nós temos também memória de relações, de momentos, de contato com outras pessoas. E a memória sendo enfraquecida ela é enfraquecida, e obviamente perder esse tipo de memórias não seria das coisas mais agradáveis. Então, óbvio que perder coisas não soa algo como positivo. Agora, quanto que isso vai fazer falta? Quanto que nós queremos manter isso? E essa é uma escolha que é muito mais sua do que do mundo. Afinal, o mundo está aí à sua disposição. É a sua escolha se você simplesmente vai delegar tudo para a tecnologia ou se você vai desfrutar da tecnologia com uma certa cautela. E eu sugiro que você pense com bastante carinho. Se você quer proteger e fortalecer o seu cérebro em meio a tantos estímulos tecnológicos, você pelo menos precisa estabelecer limites claros para o uso de dispositivos e buscar períodos regulares de total desconexão, cultivando relações humanas reais, significativas. Conversar com as pessoas olhando olho no olho. Parece que eu estou te olhando no olho, agora isso soa normal, mas não é. Eu estou aqui conversando com uma câmera que chega para você. A gente precisava conversar. Eu queria muito te conhecer, inclusive, se você também quer me conhecer, deixa aqui embaixo uma mensagem, a gente vai ter uma novidade muito em breve para a gente se encontrar pessoalmente. Isso será um prazer tremendo e a gente só vai contar para quem mandar uma mensagem para esse link que está aqui embaixo. O fato é, se esse é um tema que é importante para você, então a primeira coisa é clicar aqui em curtir e compartilhar, mas mais do que isso, eu queria saber como você faz no seu dia a dia para manter uma relação saudável com a tecnologia. Você tem regras? Ou não tem regra nenhuma. Ou você estabelece regras para os seus filhos, para as pessoas ao redor, mas para você mesmo não existem. Qual é a lógica que você aplica na sua vida? Eu queria muito saber, para de repente a gente poder aprender um com o outro. Então coloca aqui embaixo e aproveita também para curtir o que as outras pessoas colocarem. E eu espero te encontrar pessoalmente. Mas para isso, você tem que clicar no link e de repente a gente se encontra. Será um prazer tremendo.